3:35, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta quinta-feira. E ontem, 31 de maio, o Hospital Universitário do Oeste do Paraná completou 34 anos de história. Fundado em 1989, é considerado o maior hospital escola da região oeste do Paraná, vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNEOeste. O hospital possui um papel importante para mais de 2 milhões de pessoas em 94 municípios da macro-região. Todos os serviços são realizados, são vinculados ao Sistema Único de Saúde. E para contar um pouquinho dessa história, dessas mudanças que tiveram ao longo dos anos e o que o hospital hoje vive, eu vou conversar com o diretor-geral do Hospital Universitário, Rafael Muniz de Oliveira. Bem-vindo à CBN, Rafael.
Obrigado, boa tarde, Franciele. Boa tarde, pessoal da CBN. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês. E é uma instituição que nos traz muito orgulho, né? Para Cascavel, para a macro-região oeste. Uma história aí de longa data, fundação lá em 89, esses 34 anos passaram por algumas mudanças, desde 2001 a universidade assumiu ali a gestão do hospital, né, se tornando o Hospital Escola, um dos maiores da macro-região aí, e também vislumbrando ser o maior do estado do Paraná, se Deus quiser, a gente tem trabalhado para isso. Não o maior só em estrutura e quantidade de leitos, mas maior também em relação à qualidade da assistência, qualidade do ensino, muita pesquisa, muita extensão realizada ali dentro. E é uma satisfação eu estar à frente aí desse hospital que tem um quantitativo de profissionais que faz o dia a dia desse hospital ser cada vez melhor para a população que a gente atende aí desses 94 municípios que somos referência em várias especialidades, né? E de todas as especialidades, praticamente também referência para a décima regional. Estamos situados aqui no município de Cascavel, mas É um hospital que atende a toda a região e a população da macro-região oeste e sudoeste do Paraná.
Rafael, você está desde que ano no hospital?
Eu assumi a gestão em janeiro de 2020, né, a convite do nosso reitor, o professor Alexandre. E depois passamos por um processo também de eleições e consultas internas, né, para a gente chegar ao nome de uma gestão que fosse eleita, procurando realmente a democracia no âmbito da universidade e do hospital universitário. E, coincidentemente, nesse mês de aniversário aí do hospital universitário, a gente conseguiu aprovar um regimento interno também dentro da universidade, onde estabelece o que o hospital universitário faz inserido dentro da universidade e consolida também esse processo de consulta, que a princípio foi uma escolha e uma promessa de campanha do nosso reitor, mas também agora consolidado através de um regimento. O hospital passa a ser uma unidade administrativa, como os demais campi da universidade, que estão presentes aí, além de Cascavel, né, Toledo, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon, Francisco Beltrão. E agora o hospital universitário passa a ser também uma unidade administrativa, com as eleições condizentes com as eleições da universidade, tendo também um conselho gestor aprovado ali para que as decisões sejam tomadas de maneira colegiada, como é no âmbito de toda a universidade. São mudanças benéficas, ao nosso ver, que trazem uma concretização desse hospital no âmbito da universidade e garante realmente um futuro cada vez mais próspero para o hospital, levando em consideração tudo que a gente já passou, todas as alterações que a gente já teve, mas esse avanço traz uma consolidação de fato da democracia, da gestão e a inserção desse hospital no âmbito da universidade, deixando de ser um órgão suplementar da reitoria, mas passando a ser realmente uma unidade administrativa.
Rafael, desse tempo que você está à frente do hospital, quais são os maiores desafios hoje?
Não, a gente assumiu em janeiro de 2020, né, a nossa gestão junto com os demais diretores. E de janeiro, fevereiro, março, veio a pandemia. E aí a gente teve um grande desafio aí de março de 2020, e 21 e 22 também podemos contar que houveram grandes desafios também em relação ao Covid, mas graças a Deus passamos por esse desafio de uma maneira exemplar, apresentando números aí que ficaram acima na sobrevida das taxas nacionais e estaduais também, demonstrando que a gente fez um grande trabalho. O desafio que a gente tem em frente seria a ampliação desse hospital numa situação de leitos realmente para suprir a demanda de urgência e emergência, que a gente observa aí diariamente situações onde nem todos conseguem absorver essa demanda, e a gente reconhece, e o reitor também reconhece isso, assim como a Secretaria de Estado de Saúde, muito próxima do Hospital Universitário, no secretário Beto Preto, a chefia de gabinete ali do Ian, que quem vai resolver o problema, de fato, é o Hospital Universitário, é a referência do SUS na região, uhum. E a gente tem trabalhado na ampliação dessa situação de leitos e tentar dar uma atenção maior à população em relação à demanda de exames represados. O Beto até teve aqui na CBN e citou isso em alguns momentos. Eu tive uma reunião em Curitiba essa semana e já estamos aí trabalhando na ampliação da oferta desses exames, uhum. E também temos um plano aí de algumas obras que vão ampliar o atendimento desse hospital pelos próximos 18 meses, aí, em torno de 110 leitos a mais. Então, a gente partiria hoje de 298 para mais de 400 leitos disponíveis para a população da macro-região. São desafios que a gente, estando na gestão pública, né, observando as dificuldades que às vezes se apresentam para nós em relação à demanda, em relação ao custeio, desafios que a gente tem bancado junto com a secretaria para que a gente atenda da melhor maneira possível a toda essa população. E junto com isso, o atendimento à população, a gente permanecer e ampliar cada vez mais o ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação. Uhum. Temos vários programas de residência. E o residente, praticamente nessa especialização, é o profissional que mais se firma na região, né? Uhum. Cascavel é um polo da saúde para essa macro-região. E muito importante a gente fazer esse trabalho nessa pós-graduação de fixar o profissional, seja o profissional cirurgião geral, pediatra, neurocirurgião, que passa 5 anos num processo de especialização lá dentro do Hospital Universitário, e fixar esse profissional na região é de extrema importância, não para o Hospital Universitário, mas para toda a região da macro-oeste e principalmente para o município de Cascavel.
A gente fala sobre esses desafios e eu acho que o maior deles que vocês tiveram durante a pandemia, e isso também veio para crescimento do hospital.
Sim, infelizmente nós tivemos a pandemia, mas a pandemia, por tudo que nós passamos, todas as dificuldades, não só o Hospital Universitário, mas isso foi a nível mundial, né? E o próprio Estado teve uma visão muito interessante para que a gente conseguisse fixar o maior número de leitos possíveis aqui. Uhum. Então, quando iniciamos a pandemia ali, a gente tinha 14 leitos de terapia intensiva, hoje a gente está com 60. E o Estado teve esse reconhecimento de investir na permanência desses leitos, permanência dos equipamentos, uma decisão muito acertada, porque o déficit era visível, né, de terapia intensiva, e hoje a gente tem uma certa tranquilidade em relação a leitos de terapia intensiva. A gente tem essa dificuldade maior que eu já falei da ampliação de leitos de enfermaria geral, né, para dar uma vazão maior nos pacientes que estão nas unidades de pronto atendimento, hospitais de pequeno porte da região e também no pronto-socorro do Hospital Universitário.
Rafael, o hospital, a gente estava falando antes de entrarmos no ar sobre as referências, né? Maternidade, cirurgias de alta complexidade. Veio o Maio Amarelo recentemente, né? Cirurgias de reparação craniofaciais que aumentaram de 73%. 73%. Então, o hospital, hoje, a gente vê ele de uma forma muito maior do que era alguns anos atrás.
Alguns anos atrás, o hospital, enquanto era um hospital regional, ele era formatado numa maneira de atender o básico, né? Era um hospital geral. Hoje em dia, a gente, além de ter essa visão de hospital geral, nós temos a visão da alta complexidade destinada à macro-região. Então, esses 94 municípios somos referência para cirurgia vascular, para neurologia, ortopedia, e temos a referência também para maternidade, né? Graças a Deus, a gente conseguiu, junto ao Estado também, desemperrar aquela obra que estava muito tempo parada, e a entrega prevista agora para início de julho da materno-infantil, onde a gente vai praticamente triplicar o número de leitos à disposição dessa área tão sensível, né? É a área que eu falo assim, todo hospital lida com doença, mas a materno-infantil lida com o início de uma família, início de um sonho, né, dessas famílias de terem seus filhos, etc. Vamos quase triplicar o número de leitos de UTI neonatal, dobrar o número de leitos de UCI, dobrar o número de a capacidade de atendimento do nosso centro obstétrico. A maternidade também vai melhorar bastante, sem contar com a humanização de todo esse atendimento, né? E tudo isso aliado ao ensino, que traz muito a acrescentar na assistência, na qualidade da assistência ao paciente, porque eles não desenvolvem só o aprendizado na assistência, também desenvolvem a pesquisa para que a gente desenvolva métodos melhores e qualidade maior para o atendimento desses pacientes. Tudo isso a gente tem uma satisfação de olhar para trás e ver o que a gente tem construído nos últimos 4 anos aí, em conjunto com a reitoria da universidade, para fazer que esse hospital seja cada vez melhor para a população e cada vez maior quanto instituição de saúde, que é um pilar, eu sempre falei isso, é um pilar para a saúde do estado do Paraná, junto com os demais universitários do estado, né? Na época da pandemia abraçaram muito a necessidade de leitos e a gente continua abraçando a necessidade da população. Tudo que a gente faz ali não é porque o hospital universitário quer ou porque a universidade quer. É em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, vendo quais são as demandas necessárias para a macro-região e atender essas demandas da melhor maneira possível.
Eu estava falando com o Rafael antes também sobre uma especialidade que eu não sabia que existia, né? Nós até trouxemos o médico responsável, né, pelas cirurgias de obesidade, né? Nem sonhava, eu só pensava na UTI, na alta complexidade, na maternidade. E não tinha visto ainda essa especialidade também no hospital.
Sim, doutor Alan tem feito um trabalho fantástico ali desde o início, né, na implantação inicial, antes do credenciamento. O trabalho dele tem sido um diferencial no hospital mesmo. E após essa implantação e o credenciamento, ele já ampliou muito o atendimento, tem feito um trabalho, não só dentro do hospital universitário, mas um trabalho também de extensão desse serviço, né, à comunidade, para atenção à obesidade, porque a obesidade não é só a cirurgia. Né? Tem todo um complexo por trás da atenção básica, de atendimento integral desse paciente, seja na psicologia, serviço social, o endocrinologista, e de fato, se é realmente a conduta a ser feita a cirurgia, também agora temos feito as cirurgias, todas, graças a Deus, com sucesso, e isso ocorreu o credenciamento, e a gente tem ampliado cada vez mais o número de cirurgias para atender essa demanda aí das cirurgias da obesidade. Mas eu volto a falar, é um trabalho que não é só a cirurgia, é um trabalho muito grande desenvolvido pelo docente ali, o professor Alan, que tem uma qualidade excepcional. E a gente realmente, a maioria da população enxerga basicamente isso que você falou, né? São leitos de UTI, é traumatologia só no nosso pronto-socorro, aquela demanda exagerada de pacientes, mas o trabalho do hospital, além da obesidade, tem muitas outras coisas por trás, né? Temos o centro de anomalias craniofaciais ali, um centro muito interessante. Esse crescimento que você falou da reconstrução, né, de cirurgias de trauma facial em relação ao maio amarelo, eu ainda falei assim, é uma situação que a gente pode mudar. São cirurgias que são evitáveis. Os traumas no trânsito em geral, não só faciais, mas são condutas que a população adota que passam a fazer diferença lá na frente. Porque são situações evitáveis, acidentes de trânsito, a maioria deles causadas por negligência dos motoristas mesmo. No âmbito urbano e das rodovias, a gente observou um crescimento exponencial dessa situação após a pandemia. E tudo isso, talvez, aliada a uma falta de conduta dos motoristas, a uma irresponsabilidade, às vezes, dos motoristas, que acaba causando essa superlotação. Mas, de fato, como eu falei, a população enxerga praticamente o grosso que o hospital faz, que é essa situação da urgência e emergência. Mas, muito mais do que isso, a gente tem trabalhos excepcionais ali em relação ao tratamento de feridas, a própria obesidade, a cirurgia vascular. Infelizmente, tivemos ali o fechamento do Salete, e o Hospital Universitário absorveu praticamente toda essa demanda e tem dado conta da demanda de uma maneira excepcional. Tenho que agradecer muito a equipe que faz parte ali. Esses 34 anos não é o prédio, né, que faz os 34 anos, mas a instituição, o hospital, e a instituição não se faz do prédio, se faz dos servidores que estão ali aplicados no dia a dia. Eu tenho que parabenizar todos os servidores também que colaboram para que esse hospital seja cada vez melhor.
Rafael, a gente fala todo desses 34 anos e é feito de mãos, várias, como você falou, servidores. Qual o maior sonho de vocês quanto servidores do hospital?
Eu, enquanto servidor, assim, eu sou servidor de carreira do hospital, estou na direção nesse momento. O sonho é que esse hospital realmente se concretize como uma referência cada vez maior e melhor. Isso a gente tem trabalhado continuamente para que aconteça. E um dos grandes sonhos é que a gente consiga fixar o quadro de servidores do hospital como servidores que sejam de uma maneira mais efetivos do que os temporários. Os temporários, uhum, eles não trazem o crescimento da permanência desse servidor lá, porque o temporário ele tem um contrato de 2 anos, a gente trabalha muito para treinar e deixar ele numa qualidade excelente, mas o contrato acaba. E daí entra outro no lugar, a gente trabalha novamente para que ele se torne cada vez melhor. Então o grande sonho é que a gente consiga ter um número de servidores efetivos, mesmo que permaneçam no hospital universitário, a gente invista nesse servidor para que ele permaneça mais tempo e traga com isso mais qualidade para o serviço do hospital.
Rafael, vou agradecer a sua presença aqui na CBN. Muito obrigada por trazer um pouco mais do hospital universitário. As portas sempre estão abertas para vocês aqui.
Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui na CBN, sempre com notícias boas do hospital universitário. Espero que vocês continuem nos chamando para trazer cada vez mais notícias melhores dessa instituição gigante que é o nosso hospital universitário.